בעזרת השם, דף ק"י, טרטת דה כתובות. בימינוס פסול, שלום עליכם אטודוס, סמוס דף ק"י, נפרימר אני, אין המשנה, מוציא שטר חוב על חברו. אותה זה הלכות כאדמון, כאילו גרנג'ה ז'וויז, שסקוצ'ו כמה עירי דו סאביוס. נסס פרוסמה זה הלכות הלכה נוי כמוי, הלכה כמו סאביוס. פורי, תמוזמינתו כאנליזה, נסיסקה. ספר המשנה, מוציא שטר חוב על חברו, והלאה, הוציא שמכר את השדה. Reuven tem um documento de cobrança de uma dívida sobre Shimon. Reuven é o credor, Shimon é o devedor de uma certa dívida, digamos 100 moedas. Shimon tem um documento que ele comprou um campo de Reuven. E essa compra aconteceu depois da data de pagamento que estava escrito no documento do empréstimo que Reuven queria cobrar de Shimon. Então, digamos que Reuven tinha um documento de um empréstimo para cobrar 100 moedas de Shimon, digamos, dia 5 de março. Depois do dia 5 de março, Shimon comprou um campo que valia ou as 100 moedas ou mais de Reuven, e agora Reuven quer cobrar a dívida sobre Shimon. Como fica isso? Admon Omer disse a Admon, Yaholo Shiomar, Iloaiti Hayab Lecha, Yalecha Nipara, Etchehak Shemachat Aleta Sade. Fala Admon, Shimon tem um argumento para falar que essa dívida já foi paga ou a dívida nunca existiu, o documento é falsificado. Por quê? Shimon pode falar para Leuven, Leuven, se realmente te devia essas 100 moedas, você deveria ter pegado esse dinheiro que eu te dei para comprar o seu campo, colocado no bolso e falado para mim que você está pegando esse dinheiro para cobrar a sua dívida. Você pegou as 100 moedas, me vendeu um campo e agora quer me cobrar um empréstimo? Isso fala Admon. Vachachamim brim falam sábios, Zeia piquer, shemachar et karka mipnesh viachol emashkenon. Fala Chamim ao que não dá para entender ainda. Reuven talvez foi esperto. Ele pegou as 100 moedas, deu o campo para Shimon, para quê? Para que ele possa cobrar um empréstimo desse campo. Ele já sabe que Shimon tem um campo, o campo está compromissado a dívida que ele tem para cobrar de Shimon, que ele pode cobrar agora desse campo. Não dá para entender o que Hamim falaram, porque Reuven simplesmente não ficou com o campo dele, e pegou as 100 moedas e colocou no bolso e falou para Shimon, estou cobrando a minha dívida. Isso agora vai perguntar. Fala Gmará, Maitama de Rabaná, Shaprik Amar Admon. Qual o motivo da opinião de Hamim? Admon falou muito bem, que Reuven ficasse com o campo e ficasse com o dinheiro. Por que ele tem que pegar o dinheiro, dar o campo e cobrar o campo outra vez? Fala agora, Beatra de Avesus e Beatra Catestara Kulamaloplig de Matze Amarle. Fala agora, numa situação que será uma região lá que o costume é primeiro pagar o pagamento para a compra de um campo e depois o vendedor escreve um documento da venda. Nesse caso, com certeza, também não concordam. Shimon pode falar para Reuven. Se eu te devia alguma coisa, você deveria ter pegado esse dinheiro e cobrado a sua dívida. Você pegou o dinheiro e me vendeu um campo? Então, numa situação que primeiro Shimon daria o dinheiro para Reuven, Reuven já tem o dinheiro. Para que ele tem que escrever um documento de uma venda e vender o campo para cobrar o campo outra vez, para cobrar a dívida dele? Não tem nenhum sentido. Também nem concordo que nessa situação Shimon tem um bom argumento de falar que não deve nada a Reuven. Esse documento ou é falsificado ou já foi pago. Que pligue beata de catestara beata de avesuzi. A discussão entre Admon e Hachamim é numa região que o costume é primeiro o vendedor escreve o documento atestando a venda e depois ele recebe o dinheiro. Então, Admon savare baia de mim sermodá. Então, numa situação dessas, faz sentido que Reuven queira pegar 100 moedas de Shimon para cobrar a dívida dele. Para estimular Shimon a dar o dinheiro para ele. Shimon não quer dar o dinheiro por pagamento de empréstimo. Então ele fala, olha Shimon, eu te vendo o meu campo. Aqui está um documento de venda do meu campo, me dá 100 moedas. Agora Shimon, ele deu as 100 moedas para Reuven. Então nessa situação, Hamim tem razão, aparentemente. Por quê? Porque nessa situação, Reuven escreveu o documento para poder estimular Shimon a dar o dinheiro para ele. Reuven deu o documento de venda para Shimon e depois vai cobrar a dívida dele. Então aqui não temos um argumento contra Reuven. Você fez um documento de venda, por que você não simplesmente pegou o dinheiro e falou que você ia cobrar a dívida? Alguém pode falar, porque se eu tivesse só falado, me dá o dinheiro, eu vou cobrar a minha dívida, Shimon não me daria. Se eu falasse, me dá o dinheiro, vou te vender o campo, e não escreveria para ele antes de receber o dinheiro, o documento da venda, ele também não me daria, porque o costume da região é primeiro escrever um documento de venda e depois receber o dinheiro. Então isso que aconteceu, fala Rahamim, não há prova que Shimon não deve nada a Reuven por causa do fato que ele comprou um campo de Reuven. Agora a pergunta é sobre Admon. Se esse é o caso realmente, por que Admon disse que o fato de Shimon comprar um campo de Reuven é prova que Shimon não devia nada a Reuven, que Reuven deveria ter pego o dinheiro e colocado no bolso? O costume é primeiro dar o documento de venda para Shimon e receber o dinheiro. Não recebeu o dinheiro e depois escreveu o documento. Admon Savali, Bailer Minser Modá, fala: Admon, eu tenho sim um indicador que Shimon não deve nada a Reuven, porque Reuven, quando ele vendeu esse campo, ele deveria ter falado para duas testemunhas que ele está vendendo o campo, recebendo 100 moedas como pagamento do campo, mas isso não significa que Shimon não deve a ele as 100 moedas por um empréstimo. O que ele está fazendo é como se fosse um teatro para estimular Shimon a dar 100 moedas para ele. Então, Reuven, ele está vendendo o campo para Shimon, porém depois ele quer cobrar esse campo de volta para cobrar o empréstimo que Shimon deve a ele. Uma vez que Reuven não avisou duas testemunhas, então tem um ponto de interrogação sobre Reuven, porque Reuven não avisou as duas testemunhas, dá um sinal que Reuven não tinha direito de cobrança dessas 100 moedas. Berabanan Savri, os sábios discutem com Admon, Havra, Havra, Itlei, Havra de Havra, Havra, Itlei. O seu amigo tem amigos, os amigos do seu amigo têm amigos também. Em outras palavras, se Reuven tivesse avisado duas testemunhas, existe um risco que as duas testemunhas iam contar para os amigos, e os amigos para os amigos, até chegar às orelhas de quem? De Shimon. Então Shimon, se escutaria essa história, ia perceber, está comprando um campo, dando as 100 moedas, para dar o campo de volta para Reuven, Shimon poderia falar, não vou comprar esse campo. Então Reuven não quis contar para ninguém esse plano que ele tinha, para que não chegue nas orelhas de Shimon, e Shimon não dê as 100 moedas para ele, nem pelo pagamento do empréstimo, nem pela compra do campo. Alahá como Rahamim, que numa situação dessas, Shimon não tem direito de se isentar do pagamento do empréstimo só porque ele comprou um campo. Não é sinal de nada, fala Rahamim. Começamos uma nova Mishnah. Shnaim Sheotziu Shtar Chov Zeh Azeh. Tínhamos Reuven e Shimon. Reuven tem um documento de cobrança de um empréstimo sobre Shimon. Shimon também tem um documento de uma cobrança de empréstimo sobre Reuven, a mesma quantia, digamos. Admon Omer fala Admon, Ilo Aiti Chayav Lecha, Ketra Talovem Imen. Aquele credor mais recente, do segundo empréstimo que aconteceu, ele tem um argumento. Se realmente te devia essas 100 moedas, por que você pegou as 100 moedas como um empréstimo? Você poderia ter pego as 100 moedas no pagamento do empréstimo que eu te devia. Então por que você pegou as 100 moedas como um empréstimo que você ia me devolver depois 100 moedas? Então, o credor mais recente pode falar, não te devo nada. Ou o seu documento era falso, ou já te paguei o seu empréstimo, por isso eu te emprestei essas 100 moedas, e você não pegou e colocou no bolso e falou, estou cobrando meu empréstimo. Vahamim falam sábios, falam sábios, Reuven vai cobrar 100 moedas de Shimon, Shimon vai cobrar 100 moedas de Reuven. Vamos ver por que isso é relevante na Gemara. Por que isso não é uma redundância? Cobrar de Shimon e depois Shimon receber o mesmo dinheiro de volta. Vamos ver na Gemara o que está acontecendo na nossa Mishnah. Fala, Gemara. Itmar foi ensinado. Agora vai trazer um paralelo para associar com a nossa Mishnah. Shnaim Sheotziu Shtar Chov Zeh Azeh. O mesmo caso. Reuven tem um documento para cobrar 100 moedas de Shimon. É a mesma coisa. Shimon de Reuven. Rav Nachman Amar. Fala, Rav Nachman. Zegove, Vezegove. Fala Rav Nachman, Reuven cobra de Shimon, Shimon cobra de Reuven. Rav Sheshet Amar, fala Rav Sheshet, afuche matarta lamali. Rav Sheshet tem uma expressão, como duas pessoas estão carregando a mesma carga, entre a distância A e B, e no meio do caminho, eles vão trocar, vão revezar com a carga, vamos trocar a minha carga pela sua, para que é o mesmo peso, a mesma carga. Então fala Rav Sheshet, é a mesma coisa. Por que Reuven cobra de Shimon Shimon cobrar dinheiro over, e cada um fica com o dinheiro dele. Zéu Medbechelou, Zéu Medbechelou, cada um fica com o dinheiro dele. O que está acontecendo aqui? Vamos ver a Gemara. De kula ama idid veidid benonit u benonit ziburit ve ziburit vadai afuhem atar taum. Fala Gemara, Rav Nachman concorda com Rav Shesh num caso que também Reuven, também Shimon tinha uma terra com a mesma qualidade. Ou idid, que é classe A, uma terra boa, ou benonit, uma classe B, uma terra média, ou ziburit, uma terra ruim, classe C, digamos. Se Reuven e Shimon tem a mesma qualidade de terra, então também Rav Nachman ia falar que Reuven fique com a terra dele e Shimon fique com a terra dele, que não tem nenhuma relevância fazer uma cobrança de Reuven para Shimon, depois de Shimon para Reuven outra vez. Que plique. Então, qual é o caso Rav Nachman e Rav Shesh estão discutindo? De it lechad benunit, lechad zibur. Sabemos que a halakha é que um credor tem direito de cobrar a dívida que ele está cobrando de uma terra ou ruim, uma terra ziburit, classe C, ou uma terra média, classe B. Ele não tem direito de exigir a classe A, a terra boa, do devedor dele, ou a proteção que os reis decretaram sobre o devedor, que não tem que pagar uma terra muito boa, e a proteção para o credor, que não tem que aceitar uma terra ruim. Ele pode exigir uma terra média. Então, numa situação que Reuven tem uma terra média, Shimon tem uma terra ruim, essa é a questão entre Rav Nachman e Rav Sheshet. Rav Nachman, conforme Rav Nachman, Zegove ve Zegove. Conforme Rav Nachman, Reuven, que tem uma terra média, vai receber a terra ruim de Shimon. E Shimon vai receber a terra de Reuven. Qual é a terra? Vamos ver. Kassavá, Rav Nachman sustenta. Bechelo en Shamin. Fala, Rav Nachman. Quando os Chamim falam que um credor pode cobrar de uma terra média do devedor, significa uma terra média em comparação às terras do devedor. Não uma terra média em comparação ao mercado. O que significa isso? Por exemplo, temos um devedor que tem uma terra super boa, uma terra boa e uma terra média, o credor pode cobrar da terra boa, que para esse devedor é a terra média dele. Essa é a opinião de Rav Nachman. Então o que? Atibal ziburit vegaveleile benonit. Shimon tem uma terra ruim, ele vai cobrar a terra média de Reuven. O credor tem direito de cobrar uma terra média? A única terra de Reuven é essa terra média. Shimon vai receber essa terra média de Reuven. Davegabei idit. Agora, Shimon tem duas terras. Tem uma terra média que pertence a Reuven. Agora, essa terra média virou a terra boa dele. Para ele, essa é a terra idit, classe A para ele. Então, ele tem uma terra ruim e a terra boa dele. Beatahal, Veshakel Ziburit. Agora vem Reuven cobrar de Shimon. Qual terra ele vai cobrar? Não a terra que ele tinha, que era a terra média. A terra média para Shimon agora virou a terra boa dele. Ele vai cobrar da outra terra, a terra Ziburit. Então fala, não, tem uma relevância aqui. Shimon recebeu uma terra e vai dar outra terra para Reuven. Rav Shesh diz que é uma redundância. Afuhi matar talamali, para que trocar a mesma terra de Reuven para Shimon, Shimon para Reuven? Por quê? Kassavar becher kol adam en shamin. Porque Rav Shesh sustenta que o credor pode cobrar da terra média em comparação ao mercado, não em comparação às terras do devedor. Num caso que um devedor tem uma terra muito boa, uma terra boa e uma terra média, o credor não vai cobrar da terra boa, vai cobrar da terra média, porque em comparação ao mercado, essa é uma terra média. Mesmo que em comparação ao devedor próprio, a terra média dele é uma terra boa, em comparação ao mercado, essa terra boa é uma terra boa, a terra média é a terra média. O credor vai cobrar a terra média em comparação ao mercado, fala Rav Shesh. Então, sof ki ati hao benoni denav shakashak. Então, Shimon tem uma terra ruim, vai cobrar a terra média de Reuven. Reuven vai cobrar a mesma terra média em comparação ao mercado. Essa é a terra que ele tem direito. Então, fará Shesh, é uma repetição, uma redundância. Para que cobrar a terra média para depois devolver? Pergunta, mano. O Rav Nachman não é chazi de ati bal ziburit bereisha. Rav Nachman disse que existe uma relevância em comprar de Reuven para Shimon e Shimon para Reuven. Porém, a questão é por que Rav Nachman decidiu que Shimon, que tem a terra ruim, vai cobrar a terra média de Reuven e dar a terra ruim dele para Reuven. Leite bal benonit bereisha, velig ve ziburit, velihadar velig ve nialá. Talvez Reuven cobrar primeiro a terra ruim de Shimon. A terra ruim de Shimon, para Reuven, é a terra menos boa dele, porque ele tem uma terra média e recebe uma terra ruim. Ele não vai dar a terra média dele, porque a terra média para ele é a terra boa dele. Conforme a Avnach, nós temos que analisar as terras do devedor. O Reuven agora tem uma terra média que virou a terra boa dele, em comparação com a terra que ele acabou de receber de Shimon, que é a terra ruim. Qual terra ele vai dar para Shimon? A terra ruim outra vez. Então, então nessa situação, também conforme Rav Nachman é uma redundância. É uma cobrança que se autocancela. Acontecer a terra ruim vai de Shimon para Reuven e voltar para Shimon. Não, o caso de Rav Nachman é um caso específico. Dekadim Tavi, que quem cobrou primeiro foi Shimon de Reuven. Não Reuven de Shimon, por isso Shimon vai receber a terra média de Reuven e vai dar a terra ruim dele para Reuven. Porém, o caso que Rav Nachman e Rav Sheshet se tratam é que eles pode ser que um cobrou do outro antes, porém a coleta que os Chamim vão determinar foi no mesmo dia. Então, os Chamim tem uma questão: quem vai cobrar primeiro de quem? Os Chamim vão fazer da forma que vai prejudicar menos os dois. Então, os Chamim vão falar: eu vejo, você tem a terra média? Pega a terra ruim de Shimon e devolveria a terra ruim para Shimon outra vez. A terra ruim de Shimon é a terra ruim de Reuven, ele tinha uma terra melhor. Ele não vai dar essa terra melhor, vai dar a terra ruim outra vez. Então, conforme Rav Nachman, outra vez é uma redundância, porque Rav Nachman disse que um vai dar para Reuven e Reuven vai dar para Shimon. Ela não tzricha, por isso ela tem que reexplicar. De itle lechad idito beinunit, ve itle lechad ziburit. O caso é que Reuven tem uma terra boa, classe A, e uma terra média, classe B. Shimon tem uma terra ruim. Então, o que? Conforme Rav Nachman, o credor vai cobrar a terra média em comparação às terras do devedor. Então, no caso aqui, o Reuven tem uma terra boa e uma terra média. Agora, Shimon vai cobrar a terra média de Reuven, e Shimon tinha uma terra ruim. Reuven não vai cobrar a mesma terra média que ele tinha, porque a terra média dele virou a terra boa de Shimon. Ele vai cobrar a terra pior de Shimon. Então, mesmo que Reuven cobre primeiro a terra ruim de Shimon, Reuven pega a terra ruim e cobra. Shimon não vai receber a mesma terra ruim, vai receber a terra média de Reuven. Então, conforme Rav Nachman, isso é relevante. O Mar Savari, conforme Rav Sheshet, Bechel Koladam em Shamin. Conforme Rav Sheshet, temos que avaliar a terra que o credor vai receber com o mercado. Então, conforme Rav Sheshet, uma vez que temos uma possibilidade de prejudicar menos os dois, o caso seria que primeiro Shimon pega a terra média de Reuven, Reuven tinha a terra boa e a terra média, Shimon recebe a terra média, em comparação com o mercado, isso que ele recebe, e Reuven recebe a mesma terra média, porque é isso que ele tem direito, ele não precisa receber a terra ruim, porque no mercado é a terra média, mesmo que para Shimon, própria terra média é a melhor terra dele, ele vai receber a mesma terra média que ele deu para Shimon. Então, falar para Shimon, isso é irrelevante, que ele fique com as terras dele e Shimon fique com as terras dele. Então, isso fala aqui, mas explicando a Machloket Rav Nachman e Rav Sheshet. Tna, fala nossa Mishnah contra Rav Sheshet. Vachamim Urim fala o sábio Zegove ve Zegove. Reuven tem um documento cobrando de Shimon. Shimon tem um documento cobrando de Reuven. Fala Rahamim, Reuven cobra de Shimon e Shimon cobra de Reuven. Conforme Rav Sheshet, isso nunca vai acontecer, como a gente acabou de ver. Conforme Rav Nachman, às vezes isso vai acontecer, às vezes não. Então Rav Nachman tem como explicar a opinião de Rahamim, porque conforme Rav Sheshet tem uma pergunta. Rav Nachman próprio explicou a Mishnah como Rav Sheshet. Que o quê? Que quando Shelavan Zelese Bezelechamesh. Reuven tinha emprestado dinheiro para Shimon para devolver depois de 10 anos. E Shimon emprestou dinheiro para Reuven para cobrar isso dentro de 5 anos. Mas, Erdame, qual é o caso exatamente? Se é o caso como a gente falou. Que Reuven emprestou dinheiro para Shimon de anos no ano 2000 para cobrar no ano 2010. E Shimon, de anos no ano 2001, emprestou dinheiro, a mesma quantia para Reuven. Será que esse é o caso? Mas não pode ser. Se Nesse caso, Admon não falei o argumento dele. Qual era o argumento de Admon? Shimon pode falar, se realmente eu te devo Reuven, por que você recebeu esse dinheiro como um empréstimo que você me deve agora? Por que você não recebeu esse dinheiro como pagamento da dívida que eu te devia? Perguntando na Halo Matazimni. Porém, no ano 2001, quando Shimon emprestou para Reuven, não chegou a data de pagamento do empréstimo que Reuven tem para cobrar de Shimon. Essa data de pagamento está no ano 2010, no exemplo que a gente está usando. Então não pode ser que esse é o caso. Se o caso é diferente. Reuven emprestou no ano 2000 para Shimon 100 moedas, para Shimon devolver no ano, até o do ano 2005. E Shimon, ele emprestou dinheiro para Reuven, para devolver depois de 10 anos. Primeiro, qual é o caso? Quando é que esse empréstimo de Shimon para Reuven aconteceu? Se Shimon emprestou dinheiro para Reuven depois do ano 2005, quando ele já tinha a obrigação de pagar para Reuven o empréstimo, então por que os sábios dizem que o fato de Reuven receber esse dinheiro como empréstimo não é prova que Shimon não deve a ele esse dinheiro? Mas por quê? Se já chegou a data de pagamento no ano 2005 desse empréstimo, por que Reuven pegou as 100 moedas como um novo empréstimo que ele deve a Shimon agora? Porque ele não recebe esse dinheiro como pagamento da dívida que tem para cobrar. E se o caso é que antes do ano 2005 Shimon emprestou para Reuven, não chegou a data de pagamento que Shimon deveria pagar para Reuven, porque Admon disse que Reuven deveria ter pego esse dinheiro e cobrado o empréstimo que ele tem para cobrar. Não chegou a data de pagamento ainda. O Maitama de Admon, qual o motivo de Admon? Então qual é o caso? O caso é que, como a gente falou, Reuven emprestou dinheiro para Shimon no ano 2000 para cobrar no ano 2005. Digamos que era dia 5 de março do ano 2005, Shimon deveria pagar para Reuven. No dia 4 de março de 2005, um dia antes de Reuven receber o pagamento do empréstimo que ele tem para cobrar, ele foi para Shimon e falou: Shimon, me empreste 100 moedas. Como se analisa esse caso? O fato de Reuven pegar emprestado 100 moedas um dia antes da data do pagamento que ele diz que Shimon devia a ele no 5 de março, no dia 5 de março, no dia 4 de março, Reuven pegou as 100 moedas como um empréstimo. Fala, Ramim, isso não me diz nada. Não é uma prova que Shimon não devia as 100 moedas a Reuven para pagar dia 5 de março. Por quê? Porque acontece, é comum, que uma pessoa precise de dinheiro hoje. Ele não pode esperar nem até amanhã. Então, Reuven emprestou dinheiro para Shimon para cobrar dia 5 de março. 100 moedas. No dia 4 de março do ano 2005, Reuven pegou emprestado 100 moedas de Shimon e Shimon falou: Reuven, me paga em 10 anos. No dia seguinte, Shimon tem que pagar para Reuven 100 moedas. E depois, no ano 2015, Reuven tem que pagar para Shimon as 100 moedas que ele pegou emprestado um dia antes de chegar a data que ele ia cobrar o empréstimo dele. Isso fala, Rami, você vai ser alahá. O mar savar, lo avidiris de azefleome. Fala, Admon, não é comum que aconteça uma coisa dessas, que Reuven pegue emprestado 100 moedas um dia antes de Shimon ter que pagar 100 moedas para ele, que ele esperou 5 anos para receber. Não é comum que isso aconteça. O fato de Shimon ter emprestado esse dinheiro um dia antes de chegar a data de pagamento que Reuven quer cobrar essas 100 moedas é um sinal que Shimon não devia para ele essas 100 moedas, não ia pagar dia 5 de março, por isso ele pegou emprestado nesse dia que ele pegou emprestado. Alahá não é como Admon, Alahá é como Rahamim. Que acontece que a pessoa precisa de dinheiro hoje, não pode esperar nem até amanhã. Isso é uma das explicações de como combinar o pino de Rav Sheshet e Rahamim. A questão era, Rav Sheshet diz que nunca vai acontecer uma situação dessas que Reuven cobra de Shimon, Shimon cobra de Reuven, vamos pegar de um para o outro e do outro para o um. Não acontece uma coisa dessas. E Rahamim fala na nossa Mishnah que sim. Então a gente acabou de explicar que o que Rahamim quiseram dizer é que no dia 5 de março, nosso exemplo, Shimon vai pagar para 100 moedas para Reuven e depois de 10 anos, Reuven vai pagar 100 moedas para Shimon no segundo empréstimo. Tudo bem, isso não tem nenhuma contradição que Rav Sheshet disse. Rambar Hama quer explicar diferente a opinião de Rahamim para combinar com Rav Sheshet. Arrabeyat Naskina, fala Rambar Hama. Aqui realmente Reuven emprestou para Shimon Shimon precisou para Reuven. Porém, Reuven faleceu. Quem está cobrando o empréstimo de Shimon são os herdeiros de Reuven. E daí? Deyatme migva gavi agvuelo magvina minayo. Porque a halachá é que um herdeiro pode cobrar uma dívida que o pai dele tinha direito de cobrar. Porém, um credor não pode cobrar de um herdeiro uma dívida que ele tinha emprestado dinheiro para o pai que faleceu, não pode cobrar dos herdeiros, a não ser que o falecido deixou imóveis de herança. E não era o caso aqui. Então, falou Sahamim, Shimon tem que pagar para os herdeiros de Reuven, porque os herdeiros têm direito de cobrar a dívida, porém, os herdeiros de Reuven não têm que pagar para Shimon, porque o falecido Reuven não deixou imóveis. Pergunta para ver a Zegovê, Prihamim falaram que Reuven vai pagar para Shimon, Shimon vai pagar para Reuven. No caso aqui, você disse que são estados de herdeiros, os herdeiros não têm que pagar um empréstimo que o pai deles pegou emprestado, se o falecido não deixou terras. Mas Zegovê bezerra uiligvot veenlo. O que Rami quiseram dizer é que Shimon tem que pagar para os herdeiros de Reuven. Shimon deveria receber o empréstimo dele na maioria dos casos que o falecido deixou imóveis, porém, no caso, Shimon deu azar. Reuven não deixou imóveis e não tem como cobrar isso. Amarava falarava, shtetchuvot badavar. Temos duas rejeições ao que Ambarachá disse. Hada dezegove bezegove ktane. Uma rejeição é que a Mishnah fala que Reuven, ou os herdeiros dele, quem seja, vai ter que pagar a dívida para Shimon. E você acabou de falar que não. Outra pergunta é, porque Shimon tem uma possibilidade de cobrar dos herdeiros de Reuven, sim. Quando Shimon vai pagar o empréstimo que ele devia a Reuven, vai pagar para os herdeiros dele, dê para os herdeiros terra. E volte a cobrar essa terra para cobrar o imposto, o empréstimo que Reuven te devia, Shimon. Como Rav Nachman disse. O que significa isso? Rav Nachman amar o barba. Vamos saber. יתומים שגבו קרקע בחובת האוויר, ברחוב חוזר וגובה אותן מהן. רובן פלסאו, אינם נשויים אובס. אינצ'י הג'יבידס. וזדלו של רובן, אליס תומן צ'י מוג'ל ג'יקו בראומה ג'יבידה, כי הוא פאי דלס שי אימפרסטד ג'יניר. E no caso eles receberam imóveis de pagamento da dívida. Então podem vir os credores do pai, que até agora não tinham como cobrar a dívida dos herdeiros, porque o falecido não tinha deixado imóveis, mas agora já deixou. Os herdeiros, eles coletaram um imóvel para cobrar uma dívida que o pai deles tinha direito de cobrar. Então eles receberam um imóvel por força do pai. Então pode vir um credor e cobrar a dívida que ele queria cobrar desse imóvel. Então é a mesma coisa que esse Shimon. Shimon emprestou dinheiro para Reuven, Reuven para Shimon. Reuven faleceu. Shimon pode falar para os herdeiros, tome esse imóvel, é tudo que eu tenho para te pagar a dívida. Shimon pode voltar um minuto depois e falar, me dá esse imóvel que eu vou cobrar a dívida que o seu pai devia a mim. Esse é um caso clássico. E, então, por que não falar dessa forma? Porque Abraham explicou que os herdeiros de Reuven não têm que pagar para Shimon. Existe uma patente que Shimon pode usar para uma caixa. Essa pergunta é difícil para Abraham. Fala, Mara Velukma, de Itle Uleat Miziborit, de Itle Ledideidita, o Benoni. Talvez o caso que Abraham quis falar é esse caso que a Mara vai citar agora. Os herdeiros de Reuven receberam sim terras de herança do pai deles, Reuven. Receberam uma terra ruim, uma terra Ziborit classe C. Ve Itle Ledideidito Benonit. E Shimon tem uma terra boa, classe A, e uma terra média, classe B. O que vai acontecer é que os herdeiros vão cobrar o empréstimo que eles têm sobre Shimon, vão pegar o quê? A terra média de Shimon. O Magvurei Ziborit. E quando eles vão pagar o empréstimo que Shimon quer cobrar deles, eles vão dar a terra ruim para Shimon. Fala Deinam Beshev Koladam Enxamin. Porque mesmo que Rav Sheshet diz que quando um credor vai cobrar uma terra de um devedor, ele vai cobrar a terra média comparado ao mercado. Então, por que os herdeiros vão dar uma terra ruim para Shimon? Eles têm uma terra média agora. Fala, Gumara, Fala Agmará, quando a pessoa vai cobrar uma dívida de uma terra de um herdeiro, ele pode cobrar de uma terra, tem lá terra boa, terra média, terra ruim, ele só pode cobrar de terra ruim. Se a dívida que eles estão cobrando é a dívida que o pai lhes devia, então eles vão cobrar da terra ruim. Então, qual é o caso aqui? Revisando. Os herdeiros têm uma terra ruim e Shimon tem uma terra boa e uma terra média. Então, os herdeiros vão cobrar a terra média. E quando Shimon vai cobrar, ele só pode cobrar a terra ruim. Então, esse seria um caso que, mesmo com a família Afshesh, é relevante que os herdeiros de Reuven paguem para Shimon e Shimon pague para os herdeiros de Reuven, que eles vão dar terras diferentes. Mesmo com a família Afshesh. Fala, mas a Nemir e a Kadelotafaz. A Valeu e a Kadelotafaz. Fala, mas um porém. Isso que a gente disse, que quem vai cobrar uma terra dos herdeiros só pode cobrar terra ruim, você vai cobrar uma dívida do pai dele, só pode cobrar uma terra ziborit, é só se esse credor não se apossou da terra ainda. Ele vai para um tribunal, o tribunal vai dar permissão para ele de cobrar de uma terra ruim. Porém, quando o credor ele foi e se apossou de uma terra média, ele pode ficar com isso. Nesse caso, Shimon tinha a terra média. Ele foi no tribunal com os herdeiros. O tribunal falou, os herdeiros cobram a terra média. E Shimon cobra a terra ruim. Shimon pode falar, tudo bem. E no dia seguinte ele vai continuar morando nessa terra que ele mora sempre. Então ele se apossou da terra média que pertencia aos herdeiros. Ele pode ficar com isso. Então, os Hamim não vão falar para agora Shimon saia da sua terra e dê a terra média para os herdeiros, porque a Lahai, quando um credor já está se apossando de uma terra média dos herdeiros, ele pode ficar com isso para cobrar uma dívida que o falecido devia. Então, a única resposta que o Maná dá para combinar a Afshesh com o Hamim é aquela resposta que Reuven emprestou para Shimon, para cinco anos. Um dia antes do pagamento, Reuven pegou emprestado 100 moedas de Shimon, como a gente viu que combina com o Afshesh também. Continuamos com o Rav Mishnah. Shalosh Sharatot Venesui. A questão é, ou o marido ou a mulher querem se mudar de cidade. Será que eles podem impor isso ao cônjuge ou não? Então fala a nossa Mishnah. Shalosh Sharatot Venesui. A terra de Israel se divide em três regiões. Com relação a essa halakha. Yehudá, região de Yehudá, centro-sul. Bever Yarden, na região da outra borda do Rio Jordão. Vagalil, a região norte da terra de Israel. Ermotzin Meir Leir Mikrach Lekrach. Fala a nossa Mishnah. Nem o marido nem a mulher podem exigir se mudar de uma cidade para outra cidade em regiões diferentes. Mesmo que a cidade tenha o mesmo tamanho, ou é um Ir, uma cidade pequena, ou um Krach, uma cidade grande. Não faz diferença. O marido ou a mulher ou outro podem se opor a isso. Porém, na própria região que eles moram, então um pode exigir do outro que ele quer se mudar para uma outra cidade. Do mesmo tamanho. Uma cidade pequena para uma cidade pequena, ou uma cidade grande para uma cidade grande. Viramos a página. Porém, não de uma cidade pequena para uma cidade grande, nem o inverso. Vamos explicar agora por quê. Continua a me chamar Motsim Neve Ara Neve Yafa. Avalome Neve Yafa Neve Ara. Isso que a gente falou aqui. O marido pode impor para a esposa se mudar de uma cidade do mesmo tamanho, da mesma região, é só se a fartura é de uma cidade ruim para uma cidade boa ou fartura igual. Mas não uma cidade que tem muita fartura para uma cidade mais escassa em fartura. Isso não. A mulher pode se opor a isso e vice-versa. O marido pode se opor a isso. Rabban Shimon ben Gamliel lembra. Fala Rabban Shimon ben Gamliel. Ah, flome nevea ra'al nevea yafa. Também nesse caso, que eles moram numa cidade que tem pouca fartura. E o marido quer se mudar para uma cidade que tem mais fartura. A mulher pode se opor a isso, ou vice-versa, porque tem algo ruim com uma cidade de muita fartura. Vamos ver agora por quê. Fala agora, Bishnah Mikrach, Leir de Mikrach, Shrihi Kolmi, Libeilo, Shrihi Kolmi. Dá para entender isso, que se o marido quer se mudar de uma cidade grande para uma cidade pequena, a mulher pode se opor a isso, ou vice-versa. Por quê? Porque a cidade grande é uma cidade que tem mais fartura, uma cidade pequena tem menos fartura. Elame, Ilekrach, Maitama. Porém, por quê? A mulher pode se opor a se mudar de uma cidade menor para uma cidade maior. O que tem de mal nisso? Uma messaia lei de Rabi Yossi Bar Hanina, da Mara Rabi Yossi Bar Hanina. Isso apoia o que Rabi Yossi Bar Hanina disse. Minayin sheyeshivat krachim kasha. Da onde se vê que morar numa cidade grande pode ser uma situação pior do que morar numa cidade pequena? Chamar por causa do Pasuk. Vai varu huam lekol arashi omit nadvim. Lashet birushalayim. O povo abençoou todos aqueles que se disponibilizaram para morar em Yerushalayim. Parece que as pessoas, naturalmente, não queriam morar em Yerushalayim, que é uma cidade grande. Queriam morar numa cidade mais quieta. Cidade grande tem mais barulho, tem mais problemas, menos ar, etc. Do que uma cidade pequena, mais arejada, mais uma cidade mais rural. Então, se o marido quer se mudar para uma cidade grande, a mulher pode se opor, ou vice-versa. Continuamos. Abaixa Shimon ben Gamliel, meu fala, abaixa Shimon ben Gamliel, que a mulher quer se mudar de uma cidade que tem menos fartura para uma cidade que tem mais fartura, o marido pode se opor a isso ou ao contrário. Conforme Abaixa Shimon ben Gamliel. Por quê? Mas, Bodei, qual o problema de uma cidade que tem mais fartura? Aquele Shimon, como falou o Shimon, Abaixa Shimon diz, Shimon, Shimon, Vese, Tchilat, Cholimeai. Fala, Shimon, qualquer mudança de rotina é algo que traz doenças estomacais. Então, a mulher pode falar, não quero me mudar para uma cidade que tem mais fartura, porque lá meu marido vai comer demais, nem está acostumado a isso, vai ter doença estomacal. Então a mulher pode se opor a isso. Isso vai abaixo de Mamãe Gamliel. Continuamos. Katuber Sefer Ben Sira. Um livro chamado Sefer Ben Sira é um livro de um filósofo judeu muito antigo. E se cita lá algo sobre isso. Todos os dias da vida de um pobre são dias ruins. Isso fala o Pasuk. Ou seja, em comparação com os dias da vida de uma pessoa que tem mais meios, os dias do pobre são dias bem ruins. O pobre pode ver isso com a parte cheia do copo e pode ficar feliz que está vivo até, mas em perspectiva a pessoas comuns, os dias do pobre são dias ruins. Os Shabbatot e as festas não são dias ruins para o pobre, normalmente se dá para os pobres boa comida nessas festas e no Shabbatot. A resposta é como o Shmuel. Damar Shmuel falou, Shmuel, Shinui Veset Hilat Cholemei. Mudança de rotina faz mal para o estômago. Então esse pobre, ele vai comer bastante no Shabbat no Yom Tov, mas ele não está acostumado a isso. Isso é convite para além doenças de estômago. Por isso os dias do pobre são dias ruins. Bensira, Omer, fala Bensira, Aflelot, também as noites dos pobres são ruins. Por quê? Bechefer Gagim Gagu, porque o telhado dele é o telhado mais baixo que tem da cidade. Ele não tem dinheiro para comprar um telhado alto. O Bemarom Marim Karmo, e se ele tem um vinhedo, o vinhedo é na inclinação da montanha, não é no topo da montanha, e daí? Mimatar Gagim Legagu, uma vez que o telhado dele é baixo, quando chove, toda a água da chuva cai no telhado dele. Os telhados mais altos vão despejar água sobre o telhado dele. Uma vez que o vinhedo dele está na inclinação da montanha, toda a sujeira dos vinhedos que estão no topo da montanha, o adubo, o que seja, vai escorrer para o vinhedo dele. Então, realmente, a vida do pobre comparado com a pessoa normal tem condições ruins, porém ele pode ver isso com bons olhos e pode ficar também satisfeito. Continua amanhã trazendo uma nova Mishnah. Qualquer um do casal, marido ou mulher, pode exigir todos da casa a se mudar para a terra de Israel, mas não para sair da terra de Israel. Mesma coisa de mudar para uma cidade da terra de Israel para Jerusalém. O marido ou mulher podem exigir isso e todos têm que ir junto, mas não para sair de Jerusalém. Tanto o marido quanto a mulher pode obrigar todos os familiares aí para morar em Yerushalayim, morar na terra de Israel. Continua a Mishnah, um assunto em paralelo. Nasai Shabaret Israel. Um casal se casou na terra de Israel. Begir Shabaret Israel. Se divorciaram na terra de Israel também. Notem Alimot Eret Israel. O marido vai pagar a Ketubah, que pague com a moeda corrente na terra de Israel. Nasai Shabaret Israel. Begir Shabaret Kaput. Um casal se casou na terra de Israel e se divorciou fora da terra de Israel. Como uma cidade de Kaput, por exemplo. No tem na memória também na situação ele dá a Ketubah com a moeda da terra de Israel. Na Sai Shabe Kaputkia, agora um casal se casou fora da terra de Israel. Vegishab Eret Israel, e o divórcio aconteceu na terra de Israel. No tem lá Mimaot Eret Israel, também nesse caso, o marido vai pagar pela Ketubah com a moeda da terra de Israel. Vamos ver agora por quê. Rabban Shimon ben Gamliel, o marido fala Rabban Shimon ben Gamliel, não tem animal de Kaputka, no caso que eles se casaram fora da terra de Israel, o divórcio aconteceu na terra de Israel, porém a mulher pode exigir o marido de pagar com a moeda de onde eles se casaram, em Kaputka ou o que seja. Nasai Shabe Kaputka, Begin Shabe Kaputka, se esse casal se casou em Kaputka, E se divorciou também lá no Tenlamimot Kaput, que é, todos concordam que a moeda que vai pagar Ketubá é a moeda de lá. Por que a Mishnah fala quando um do casal decide ir para a terra de Israel, todos têm que ir junto? O que é todos? O que isso é a palavra todos vem incluir? Vem incluir os escravos também. Os escravos têm que acompanhar a família para se mudar para a terra de Israel. Tem uma opinião que escreve na nossa Mishnah, como se lê na nossa Mishnah, a palavra avadim também os escravos. Então, o que a palavra todos vão ir com a família para a terra de Israel? O que isso vai incluir se os escravos já foram mencionados explicitamente na Mishnah? Todos, não se diga todos, em todas as situações. Mesmo que eles moram numa cidade muito farta fora da terra de Israel, todos têm que acompanhar a família para morar numa cidade da terra de Israel, mesmo que não tenha tanta fartura. Porque a Mishnah fala que ninguém tem que aceitar se mudar da terra de Israel para fora da terra de Israel, mesmo que o pai quer ou a mãe quer, ninguém tem que precisar aceitar. O que essa palavra ninguém veio incluir? O caso é que eles moravam fora da terra de Israel. E um escravo judeu fugiu para a terra de Israel. Nessa situação, a família não pode obrigar esse escravo a voltar para a casa deles. O tribunal fala para esse pai: você vende o seu escravo aqui na terra de Israel e vai embora com o dinheiro, você não tem a autoridade de obrigar ele a sair da terra de Israel. Por causa da mitzvah de habitar a terra de Israel. Esse escravo está cumprindo uma mitzvah agora de morar na terra de Israel, você não tem a autoridade de tirar ele daqui. Então você vende ele se você quiser e deixa ele aqui. A Korma Linder Ushraim Atuima. Por que a gente não fala quando ele já mora na terra de Israel, essa família? O marido e a mulher querem ir para Yerushalayim, todos têm que seguir. Esqueça essa palavra, todos vêm incluir. A tuya me levar, a fala levar, vem incluir mesmo na situação. Que eles moram numa cidade farta. E a Yerushalayim, no momento, não está tão farto assim. Todos têm que seguir a decisão do marido ou da mulher. Vem na Kormotzim, a tuya irmã. Então, por que a Mishnah fala? Ninguém tem que escutar ninguém para sair de Yerushalayim. Que essa palavra, ninguém veio incluir. Vem incluir, mesmo a situação que em Jerusalém tem pouca fartura e outras cidades da terra de Israel têm mais fartura, as pessoas da família podem se opor a isso, querem ficar em Jerusalém. Mesmo que essa alahá pudesse ser deduzida sozinho, se a Mishnah mencionar isso, mesmo assim de passagem a Mishnah mencionou. Se todos têm que seguir o pai da família ou a mãe, de ir para Yerushalayim, mesmo que Yerushalayim não tenha fartura, já se deduz aqui que se eles querem sair de Yerushalayim, as pessoas da família não precisam escutar isso, não precisam obedecer isso. Conjunto, está trabalhando uma outra breta. O marido diz que ele quer se mudar para a terra de Israel, a mulher diz que não. Confira o tal lalot, o tribunal fala para ela sim ir para a terra de Israel. Veim lá, se ela não aceita. Uma vez que ela que está provocando o divórcio, então ela vai ser divorciada e não vai receber a Ketubá. O marido só paga a Ketubá, sim, foi ele que provocou o divórcio, que foi ela. O dever dela era acompanhar o marido para a terra de Israel, ela não quis. Se a mulher quer ir para a terra de Israel, o marido não. Confira o teu lalot, o tribunal fala para ele sim, vem lá, se ele não quer, eu tive que ter Ketubá. A mulher tem direito de cobrar o divórcio, exigir o divórcio e cobrar a Ketubá. Porque foi o marido que o provocou o divórcio. A mulher quer sair da terra de Israel para ir morar fora da terra de Israel. O marido não quer. Confina o tal Shirolatzet. O tribunal fala para ela, não saia. Fique na terra de Israel com o seu marido. Vem lá. Se ela não aceita, ela vai se divorciar sem receber a Ketubá, ela que provocou o gueto. Agora o marido quer ir para fora da terra de Israel, a mulher não. Confina o tal Shirolatzet. Então o tribunal fala para ele, fique aqui na terra de Israel. Vem lá, eu te vi, tem Ketubá. Se ele não aceita, ele provocou o divórcio, ele tem que se divorciar e pagar a Ketubá. Continua na Saisha. Nesse caso que ele se casou em uma cidade, se divorciou em outra cidade, com que moeda ele vai pagar a Ketubá? Então falando na Agufa Caixa, nossa Mishnah se contradiz. Tânia, Michel, nasceu em Shabbat de Israel e Gil Shabbat Kaputkia. O casamento aconteceu na terra de Israel, o divórcio em Kaputkia. Não tem lá, Mimaot, Eret Israel. A moeda que o marido vai usar para pagar a Ktubá é a moeda da terra de Israel, onde ele se casar. A arma bata Shibu das linas. Daqui se vê que ele tem que pagar a moeda que ele se comprometeu. Ele se comprometeu a pagar a Ktubá na terra de Israel, quando eles se casaram, então isso ele vai ter que dar para ela. Em Maceva, foi a continuação, contradiz. Nasai Shabbat Kaputkia, Vekir Shabbat de Israel. Eles se casaram em Kaputkia, eles se divorciaram na terra de Israel. Não tem lá, em Maot, Eretz Yisrael. Também nesse caso, ele dá a moeda na terra, da terra de Israel. A alma daqui se vê, Batargo vai nas linas, que ele tem que pagar a moeda que ele, corrente no lugar onde ele está se divorciando. Não no lugar onde ele se casou, uma contradição. Amaraba disse lá, Mikule Ktuba Shanuka. Falaraba, os crentes vão facilitar a vida do marido mais. Ele se casou na terra de Israel, ele pode optar por dar Ktuba na moeda da terra de Israel. A mesma coisa se ele se divorciou da terra de Israel, mesmo que o casamento aconteceu fora da terra de Israel, ele pode optar por pagar Ktuba na moeda da terra de Israel. Kassavar Ktuba de Rabana. Então, na cama que sucede que facilitamos para o marido, é porque ele sucede que a Ktuba é uma obrigação rabínica, não uma obrigação bíblica. Então, os rabinos facilitam a vida dele um pouquinho mais. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, não tem nenhum outro Kaputkia. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, eles se casaram em Kaputkia, se divorciaram na terra de Israel, a mulher pode exigir do marido a Ktuba na moeda de Kaputkia. Kassavar, porque Rabban Shimon ben Gamliel sustenta a Ktuba de Uraita. A Ktuba é uma obrigação pela Torá, uma obrigação bíblica. Ele se comprometeu a dar as moedas de Kaputkia. Mesmo que o divórcio aconteça na terra de Israel, ele tem que buscar moedas de Kaputkia se a mulher exige isso. Continuamos. Tanurama fala outra vez. Amotzista, roubar o cavelo, catuvo, bobavê, magvê, mimaud, bavê. Reuven tem um documento de empréstimo, de cobrança, sobre Shimó. Isso é escrito lá que o empréstimo aconteceu na Babilônia. Então, Shimó tem que pagar a moeda corrente da Babilônia. Catuvo, Eretz Israel, magvê, mimaud, Eretz Israel, mesma coisa assim. O empréstimo aconteceu na terra de Israel, Shimon tem que pagar a moeda da terra de Israel. Katuv Bostam, se não está escrito onde foi o empréstimo, Otsiu Bebavel, Magveu Mimod Bavel, se a cobrança aconteceu na Babilônia, Shimon pague das moedas da Babilônia. Otsiu Beret Israel, Magveu Mimod Beret Israel, se a cobrança aconteceu na terra de Israel, Shimon pague com a moeda corrente da terra de Israel. Katuv Bokesef Stam. Digamos que no documento está escrito 100 de prata. Não está escrito 100 o que de prata. Que moeda é essa? Machitzelove Magvel. O que o devedor quer dar para o credor, ele pode dar. Pode dar a moeda mais insignificante de prata para o devedor. Porque no documento não diz que moeda é essa. Então, falando na Machenken Bektubá, o que não aconteceria com relação a Ktubá? Pergunta na Raya. Se me coloca a preta diferença entre a Ktubá e o empréstimo, sobre o primeiro caso. O caso é que Reuven tem um documento de empréstimo que diz que o empréstimo aconteceu na Babilônia. A cobrança pode ser que foi na terra de Israel, Shimon tem que pagar a moeda da Babilônia, se Reuven exige isso. Então fala a Braita, isso não se aplica com relação a Ktubá. Se se casaram na Babilônia, se divorciaram na terra de Israel, o marido pode optar por pagar Ktubá na moeda da terra de Israel. Falando a Puk me dirá, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Ktubá de Uraita. Essa breta não vai como Rabban Shimon ben Gamliel, como já vimos, que foi Rabban Shimon ben Gamliel, uma vez que a Ktubá é um conceito pela Torá, um conceito bíblico, ele se comprometeu na Babilônia, mesmo que o divórcio aconteça na terra de Israel, tem que pagar as moedas da Babilônia se a mulher exige isso dele. A breta não vai como Rabban Shimon ben Gamliel. Continuamos. Katub Bokesestá, Mashetzelove Magvel. A Braida diz, se não existe que moeda foi emprestado, então o devedor pode pagar qualquer moeda para o credor dele. Pergunta para ver, Imanasra, talvez que o documento fala 100 de prata, significa 100 barras de prata, nem são moedas. Fala Biraza, o caso da Braida é que está sendo 100 moedas de prata sim. Porém, não sabe qual moeda. Uma veima priti, talvez o devedor pode pagar também com moedas de bronze que tem um pouquinho de prata. Uma marafá diz, Rafa, priti de casa do avdite. Farafá, não é comum que existam essas moedas, não é comum que a pessoa vai emprestar essas moedas de bronze com um pouquinho de prata. Se o documento fala 100 moedas de prata, significa moedas de prata pura. Por exemplo, pode ser a moeda menor que tem naquela região. Então, o devedor não tem que dar mais do que isso para o credor, porque o credor não tem prova sobre mais do que isso. Isso fala aberto. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Um assunto muito interessante. Como os Hamim valorizam a pessoa morar na terra de Israel e não morar fora da terra de Israel. Esse é o Daf, que trata sobre isso principalmente. Vamos ver amanhã com mais assuntos também. Não percam. Baruch Adonai Olam, amém, amém.